O senhor Krishna Chaitanya converteu os habitantes do sul da Índia. Essas pessoas eram fortes como elefantes, mas estavam sob as garras dos crocodilos de diversas filosofias, tais como as filosofias budista, jaina e outras filosofias impersonalistas. Com o seu disco de misericórdia, o senhor Krishna Chaitanya converteu todos eles em devotos de Deus, devotos do senhor Krishna. Afirma-se aqui como o senhor Krishna Chaitanya libertou Gajendra, o elefante, do ataque dos crocodilos. Quando Sri Krishna Chaitanya visitou o sul da Índia, quase todos os habitantes estavam sob as presas de crocodilos que apresentavam as filosofias budista, jaina e impersonalistas. Embora Kaviraja Goswami afirme que essas pessoas eram fortes como elefantes, elas realmente estavam sob as garras da morte, pois estavam sendo atacadas pelos crocodilos de diversas filosofias. Entretanto, por sua misericórdia, Sri Krishna Chaitanya salvou o elefante das garras dos crocodilos. Todas as glórias ao Senhor Sri Krishna Chaitanya, todas as glórias ao Senhor Nityananda Prabhu, todas as glórias ao Mestre Advaita Sri Advaita Prabhu e todas as glórias aos devotos de Sri Krishna Chaitanya. Calma. A viagem de Sri Krishna Chaitanya pelo sul da Índia com certeza foi muito extraordinária, pois lá ele visitou muitos milhares de locais de peregrinação. Ao visitar todos aqueles locais sagrados, o senhor Krishna Chaitanya converteu muitos milhares de residentes. Assim, muitas pessoas se libertaram. Pelo simples fato de tocar nos locais sagrados, ele os transformou em grandes lugares de peregrinação. Afirma-se que o local sagrado é um lugar habitado ou visitado por grandes personalidades santas. Embora os lugares sagrados já fossem locais de peregrinação, a visita de Sri Krishna Chaitanya purificou todos eles. Muitas pessoas vão a esses lugares santos e lá deixam suas atividades pecaminosas, livrando-se assim da contaminação. O acúmulo dessas contaminações é neutralizado pela visita de grandes personalidades como Sri Krishna Chaitanya e seus seguidores estritos. Muitas classes de pacientes internam-se num hospital que pode estar infectado por muitas espécies de doenças. Na realidade, o hospital é sempre contaminado, mas o médico experiente mantém o hospital esterilizado por meio de sua presença e intervenção abalizadas. Analogamente, os lugares de peregrinação estão sempre infectados pelos pecados deixados por pecadores que os visitam. Mas quando uma personalidade como Sri Krishna Chaitanya visita tais lugares, todas as contaminações desaparecem. Não posso registrar cronologicamente todos os lugares de peregrinação visitados pelo Senhor Krishna Chaitanya. Posso apenas resumir tudo dizendo que o Senhor Krishna Chaitanya visitou todos os locais santos por toda parte, indo e vindo. Por ser-me impossível dar uma relação em ordem cronológica de todos esses locais, faço apenas um gesto simbólico de que os estou registrando. Como afirmei anteriormente, todos os residentes das aldeias visitadas pelo Senhor Krishna Chaitanya se tornaram devotos de Deus e começaram a cantar Hari e Krishna. Dessa maneira, em todas as aldeias que o Senhor visitou, cada um se tornou devoto de Deus, um Vaishnava. Os santos nomes de Deus, Krishna e Hari, ou o cantar do Mahamantra Hare Krishna, são tão transcendentalmente poderosos que mesmo hoje em dia, quando nossos pregadores vão a partes remotas do mundo, as pessoas imediatamente começam a cantar Hare Krishna. Sri Krishna Chaitanya era a própria suprema personalidade de Deus, Krishna. Não pode haver ninguém que possa competir com ele ou com suas potências. É porque Krishna é o mais potente. Ninguém é mais potente do que Deus. Ninguém, nenhum nome é mais potente que o nome, principal nome de Deus, Krishna. No entanto, por estarmos seguindo os seus passos e também cantarmos o Mahamantra Hare Krishna, o efeito é quase tão potente quanto durante a época do Senhor Krishna Chaitanya. Nossos pregadores pertencem principalmente a países europeus e americanos. Todavia, pela graça do Senhor Krishna Chaitanya, têm tremendo êxito onde quer que vão para abrir nossos centros. Na verdade, por toda parte, as pessoas estão cantando muito seriamente Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E os santos nomes de Deus não são diferentes de Deus. Então, os santos nomes de Deus têm a mesma potência que Deus, porque não são diferentes, né, Bhima? Se bem que são três nomes diferentes de Deus, mas o nome mais potente de Deus está no Mahamantra. Por isso que é Mahamantra Hare Krishna, o maior de todos os mantras, porque os nomes mais poderosos de Deus estão nesse Mahamantra Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No sul da Índia havia muitas classes de pessoas. Alguns eram especuladores filosóficos e outros trabalhadores frutivos. Porém, qualquer que fosse o caso, havia inúmeros não devotos. Acho que não mudou nada, porque o que mais tem são não devotos de Deus no mundo inteiro. É por isso que a pregação tem que cada vez mais aumentar. Pela influência de Sri Krishna Chaitanya, e não param de nascer almas condicionadas, né? Então, safras e safras de almas condicionadas, então é preciso cada vez mais e mais pregadores, mais e mais devotos para ajudar a iluminar o mundo inteiro. É dito que só quando os juízes da Suprema Corte usarem o barro sagrado na testa e se tornarem devotos de Deus é que a pregação chegou num nível satisfatório. Tá longe, hein? Pela influência de Sri Krishna Chaitanya, todas essas pessoas abandonaram suas opiniões pessoais e tornaram-se devotos de Deus, devotos de Krishna. Olha o sintoma de um verdadeiro devoto de Deus. É esse aí, ó. Abandona os seus achismos, abandona o que ele acha, abandona sua opinião e se torna devoto de Deus, segue Deus, obedece Deus e o devoto puro de Deus. Fazer o quê, né? É. Se quiser, né? Se não quiser, continua quebrando a cara à vontade, eternamente, se quiser. Olha, eu acho que não é bem assim. Na minha opinião, Prabhupada deveria ter feito isso ou aquilo, blá, 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 blá. Então vai, vai, vai indo, você vai ver onde vai dar. Na época, Prabhupada falou, por favor, não mudem nada, sigam o padrão como eu dei para vocês. Por favor, não mudem nada. Na época, todos os devotos de Deus do sul da Índia eram adoradores do Senhor Amatiandra. Uns eram tatuavades e outros seguidores de Ramanujacharya. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura acentua que Tatuavadi refere-se aos seguidores de Srila Madhvacharya. Para distinguir sua sucessão discipular do grupo de seguidores impersonalistas de Shankaracharya, Srila Madhvacharya chamava o seu grupo de Tatuavada. Estes Tatuavadis sempre atacam os monistas impessoais, tentando derrotar a filosofia de impersonalismo deles. De um modo geral, estabelecem a supremacia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Na verdade, a sucessão discipular de Madhvacharya é conhecida como a seita Brahma Vaishnava, a qual é oriunda do Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus. Consequentemente, os tatuavades ou seguidores de Madhvacharya não aceitam o incidente da ilusão do Senhor Brahma registrado no 10º canto do Srimad Bhagavatam. Srila Madhvacharya evitou propositalmente de comentar a parte do Srimad Bhagavatam em que se menciona Brahma Mohana, a ilusão do Senhor Brahma em português, né? Brahma Mohana, em português, a ilusão do Senhor Brahma. Srila Madhavendra Puri foi um dos mestres na sucessão discipular tatuavada e estabeleceu que a meta última do transcendentalismo é alcançar o serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Aqueles devotos de Deus pertencentes à sucessão discipular da Gaudiya, a sucessão discipular dos seguidores de Sri Krishna Chaitanya, são distintos dos tatuavades, embora pertençam à mesma sucessão discipular tatuavada. Portanto, os seguidores de Sri Krishna Chaitanya são conhecidos como membros da Madhva Gaudiya Sampradaya. A palavra Pachandi refere-se àqueles que se opõem ao serviço. Posso continuar, Bimala? Ah, não posso parar. Tá, vou ver aqui. A palavra Pachandi refere-se àqueles que se opõem ao serviço prático, puro e amoroso a Deus. Vamos parar aqui porque já vai começar outro ponto, outro assunto. Não acabou a explicação toda, né? Mas já mudou o assunto. Então vamos parar aqui nessa palavra Pachandi. O que são, ou quem são, ou o que é Pachandi? Bom, gente boa, essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Vou tomar água, menino. Estou tomando água, e é isso que está acontecendo. Vai. Bom, já apareceu aqui a coleção Srimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, é a próxima coleção. Já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer, Bimala? Tem aniversários, é, tem aniversários, Bimala. O que que é? Ah, tem o Esqueça Livros de Prabhupada. O que nós vamos falar agora? Ah, tá, por ordem do dia. Então, nesta segunda-feira, dia 22, sabe quem está fazendo aniversário? É, então, você esqueceu de pôr aqui o aniversário. Ei, Bimala, você não é fácil não, hein? Nossa, só não esquece a cabeça porque está grudada, viu? É, e a sua é de vento. Se a minha cabecinha é de pano, a sua é de vento. Ah, tá louco. Bom, é melhor antes tarde do que nunca, né? Então, nesta segunda-feira, dia 22, sabe quem fez aniversário? Foi Sua Santidade Gopal Krishna Goswami, mais uma grande alma que se rendeu aos pés de lótus de Deus, Krishna. E quem está fazendo aniversário nesta quarta-feira, dia 24, sabe quem é, Bimala? O nosso querido amigo e ouvinte lá, o Alance. quase, estou emendando o nome e o sobrenome dele aqui. É o Alan Wallace, Bimala. É o Alan Wallace. Parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Desculpa aí errar o seu nome, estava emendando aqui, Alan Wallace. Ih, Bimala, sou ruim de serviço. Lá do Rio de Janeiro, vou aproveitar e mandar um abraço para todas as cariocas, todos os cariocos, todos que nos ouvem nas escolas, nos rádios, nas televisões. É, não é fácil não, viu? Tá louco. Tá, já parei de falar, Bimala. Então, neste dia 25, é dia de esquecer livros de Prabhupada. Não esqueci porque, sabe por que não esqueci? Porque eu já esqueci de esquecer os livros, não, eu já esqueci os livros de Prabhupada. É, domingo nós fomos na mina buscar água, então eu já esqueci lá, antes que eu esqueça de esquecer os livros de Prabhupada, eu já esqueci domingo. Ah, você não viu porque você tava, parece uma matraca, fica falando lá com aquela senhora que vende as coisas lá na mina. É, eu esqueci lá porque lá tá sempre gente diferente, sempre gente estranha, né? Então toda vez eu aproveito para esquecer os livros de Prabhupada lá, né? Então eu já esqueci os livros. Para não correr o risco de esquecer os livros de Prabhupada, eu já esqueci domingo. Então domingo eu esqueci o livro de Prabhupada lá na mina, entendeu? Aí vê se você não esquece. Dia 25 agora é dia de esquecer livros de Prabhupada. Que dia cai? Cai dia 25. Espera aí que eu vou ver. Depois da manhã, Bima. Quinta-feira, dia 25, é dia de esquecer livros de Prabhupada. Cadê, hein? Onde que tá aqui? Tem que ler aqui. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Ixi, que letrinha pequenininha. Deixa eu aumentar aqui. Então vamos lá. Nosso site não vende livros, só divulgar não é para falar isso, tá? Dia 25 é dia de esquecer livros de Prabhupada e compartilhar conhecimento. Amigos, precisamos de voluntários de todas as partes do Brasil e do mundo para esquecer livros de Prabhupada. Vamos, deixe no restaurante, ponto de ônibus, dentro do metrô, no banco, táxi, recepção, sala de espera, bibliotecas, qualquer lugar, você escolhe. Vale até um bilhetinho explicando o projeto e o presente. Tipo assim, ei, você que achou este livro, agora ele é seu. A iniciativa faz parte de um projeto de incentivo à leitura e compartilhamento de conhecimento. Dia 25 de janeiro de 2017 foi a primeira vez e o sucesso foi tão grande que as pessoas quiseram fazer todo dia 25 de cada mês. Participe, vamos compartilhar essa ideia. É só copiar aqui e colar por aí. Todos os detalhes estão no site esqueça-livros.blogspot.com. É traço, né? O underline não. esqueça-livros.blogspot.com. Para participar desse projeto, compre livros com os devotos nas ruas ou nos templos do mundo inteiro. Clique aqui. É para clicar, Bima? Está funcionando o link, hein? Deixa eu ver aqui. Ei, agora abriu na mesma página. É só voltar, né? Tá funcionando. Então, deixa eu voltar aqui. Setinha de volta. Agora ele vai ficar pensando, vai ficar enroscando. Voltou, até que enfim. A melhor internet do mundo. Ah, tem um link aqui, né? Debaixo do tocador, Amazon, Brasil, Índia, Estados Unidos. É, tem várias opções para você, se você não encontrar o devoto na rua aí, tem várias opções para você pegar os livros de Prabhupada aí, em algum desses lugares, e esquecer por aí. Então, tá, vou ler de novo. Para participar desse projeto, compre livros com os devotos nas ruas ou nos templos do mundo inteiro. Clique aqui e procure o endereço mais perto de você. É isso aí, então, por favor, nos ajude a ajudar os devotos a espalhar esse conhecimento no mundo inteiro, porque pessoas iluminadas fazem coisas iluminadas, não é verdade, Bimala? Então, é isso aí, ó. O que mais que eu ia falar? Tem mais uma coisa para falar aqui, Bimala. Não me apressa, não. Ah, vou mandar um rare alô para Paula, da Argentina. Eu estava falando com ela no WhatsApp, Bilão. Olha, eu sou a Paula aqui da Argentina, a gente escuta você aqui na Argentina. Poxa, que legal, Paula, muito obrigado. Minha irmã, minha querida irmã. O que quer, Bimola? Ah, tá, sim, senhora. Peraí, estou dando alô para nossos irmãos e nossas irmãs. Nossa querida Paula lá na Argentina, muito obrigado, Paula, pela audiência, tá bom? Gente boa, obrigado de coração. E compartilhe nosso link aí para todos os seus amigos e amigas, parentes, todo mundo aí que você puder. Por favor, compartilhe nossas postagens, tá bom, gente boa? Então tá bom. Que mais, hein, Bimola? Ah, já parei de falar. Não, já acabei, não, acho que não tem mais nada para falar, não, por enquanto. Tá, então vamos lá. Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhi Satam Nasta praeshu abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. A voz está falando que meus pés de latas estão com frio, por isso que a voz falha, Bimola. Meus pés de latas. Ai, ai, não é fácil não essa Bímola, viu? Onde eu estava, hein? Ah, é verdade. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Narada Muni é amaldiçoado por Daksha. É o que vamos ver. Com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Andeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Jinabandhu, Jagapate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwani Vri Shabanu Suti Devi Pranamani Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, paramos onde, hein? É, paramos onde não está aberto no PDF correto. Bímola, para variar, né? Nossa, não é fácil, não. Página 278, está aqui. Narada Muni dissera existir uma casa feita de 25 elementos. Os Hariashuas entenderam esta analogia. Oh, que casa que é essa, hein, Bimala? Nós vamos ver aqui. Prabhupada vai explicar, aí a gente entende, né? uma casa feita de 25 elementos. Os Hariashas entenderam esta analogia. O Senhor Supremo Krishna é o reservatório dos 25 elementos. E como ser supremo, o responsável da causa e efeito. Ele os induz com ir, não é com, não estou falando do hinduísmo, estou falando, tá, Bhima, ele os induz a manifestarem-se. Se alguém, desconhecendo essa pessoa suprema Krishna, ocupa-se em atividades frutivas temporárias, que benefício obterá? Os filósofos e cientistas realizam pesquisas acadêmicas para descobrir a causa original, mas devem executá-las cientificamente e não caprichosamente, nem através de teorias fantasiosas, teorias furadas. A ciência da causa primordial é explicada em vários textos védicos. A Tatobrahma de Gyasa, de Amad, Asya, de Atta. Em português, o Vedanta Sutra explica que se deve indagar acerca da alma suprema, Krishna. Tal indagação sobre o Supremo chama-se Brahma de Gyasa. A verdade absoluta, Tatua, é explanada no Shrimad Bhagavatam 1.2.11. Prabhupada cita o verso, a tradução é: os transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta, Krishna, chamam esta substância não dual de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Os três aspectos de Deus. A verdade absoluta, Krishna, aparece para os neófitos como o Brahman impessoal, a luz. Até os vermes buscam a luz, né? E para os yogis místicos avançados, aparece como Paramatma, Deus no coração de todo ser vivo, a super-alma. Mas os devotos, cujo avanço é maior, compreendem a verdade absoluta como o Senhor Supremo Krishna, o Vishnu original. Esta manifestação cósmica material é uma expansão da energia do Senhor Krishna, ou Vishnu. São dois nomes diferentes de Deus e duas expansões. Na verdade, a vela original, né, que é Krishna, e a segunda, e as velas que surgem a partir da primeira vela, da vela original, que é Krishna, e depois as expansões de Krishna, e uma delas é Vishnu. E Prabhupada cita um verso aqui e explica que tudo o que vemos neste mundo é uma mera expansão de várias energias da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Isso aqui é uma máxima, Bhima. É tudo que vemos neste mundo é uma mera expansão de várias energias da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Calma, vou tirar uma foto aqui. De onde veio isso? Da causa original, Krishna. Tudo vem de Krishna, tudo. Não existe nada além de Krishna e as diferentes energias de Krishna. Tá bom? Então tá bom, é isso aí, ó. Anota aí o horário. Tá 29 minutos. Essa Bhimala não é fácil, não. Onde estava também perdi. Também você me corta, eu me perco. Tá, tudo o que vemos neste mundo é uma mera expansão de várias energias da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que é como um fogo que, embora situado em um único lugar, ilumina a uma longa distância. Isso está no Vishnu Purana. Toda manifestação cósmica é uma expansão do Senhor Supremo Krishna. Outra máxima, Bhima. Portanto, se alguém não realiza pesquisa para descobrir a causa suprema, mas ao invés disso falsamente ocupa-se em frívolas atividades temporárias, qual a vantagem de ele exigir ser reconhecido como importante cientista ou filósofo? Se alguém não conhece a causa definitiva, que adianta sua pesquisa científica e filosófica? A pessoa original, Bhagavan, Krishna, Vishnu, Deus tem nomes, incontáveis nomes, só pode ser compreendido através do serviço prático e amoroso a Ele. Bhaktyamamma bijanati javandyaschasmi tatuaha. Em português, somente através do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é que alguém pode entender a pessoa suprema, Krishna, que está por trás de tudo. Se tivesse outro jeito, Krishna falaria. Deve-se tentar entender que os elementos materiais são a energia inferior do Senhor Krishna, a qual é separada, e que a entidade viva, que somos nós, né, é a energia transcendental do Senhor Krishna. Tudo o que experimentamos, inclusive a matéria e a alma transcendental, a força viva, é uma mera combinação de duas energias do Senhor Vishnu, a energia inferior, que é conhecida como matéria, e a energia superior, que somos nós, almas eternas, ou a energia marginal de Deus. Devem-se estudar seriamente os fatos concernentes à criação, manutenção e devastação, bem como o lugar permanente do qual nunca se precisa retornar. A sociedade humana deve estudar isso, porém, ao invés de cultivar esse conhecimento, as pessoas sentem-se atraídas à felicidade temporária e ao gozo dos sentidos, que culminam em paixões incoerentes. Não há benefício nessas atividades. Por isso, todos devem se ocupar no movimento da consciência de Deus, Krishna. Narada Muni falara de um cisne. Esse cisne é explicado neste verso. Os textos védicos, as escrituras védicas, descrevem vividamente como se pode compreender o Senhor Supremo Krishna, a fonte de toda a energia material e transcendental. Na verdade, eles se detêm a explicar essas duas energias. O cisne é aquele que sabe o que é matéria e o que é espírito, que aceita a essência de tudo e que explica os meios de cativeiro e os meios de liberação. As palavras das escrituras consistem, tá, vou prestar atenção, Bino. As palavras das escrituras consistem em vibrações variadas. Se um patife tolo rejeita o estudo dessas escrituras védicas e ocupa-se em atividades temporárias, o que adiantará? O movimento da consciência de Deus, Krishna, tem um intenso desejo de verter a literatura védica para a linguagem moderna, especialmente para as línguas ocidentais como o inglês, o francês e o alemão. Os líderes do mundo ocidental, a saber, os americanos e os europeus, tornaram-se os ídolos da civilização moderna, porque a população ocidental é muito sofisticada em atividades temporárias que trazem o avanço da civilização material. Um homem são, entretanto, vê que todas essas grandes atividades, embora talvez sejam muito importantes para a vida temporária, nada tem a ver com a vida eterna. O mundo inteiro está imitando a civilização materialista do Ocidente e, portanto, o movimento da consciência de Deus, Krishna, está muito interessado em transmitir conhecimento à população ocidental, traduzindo para as línguas ocidentais a original literatura védica sânscrita. A palavra Vivikta Padam refere-se ao processo de argumentos lógicos concernentes à meta da vida. Se alguém não discute aquilo que é importante na vida, é posto na escuridão e tem que lutar pela existência. Qual então o benefício deste avanço em conhecimento? Apesar dos requintados arranjos para a educação universitária, a população do Ocidente está vendo seus estudantes tornarem-se hippies, pessoas drogadas, sexopatas, né? E viciados em tudo que não presta, né? Todos maus hábitos. Entretanto, o movimento da consciência de Deus, Krishna, está tentando converter ao serviço de Deus, Krishna, os desnorteados estudantes, que se tornaram dependentes das drogas, e ocupá-los nas melhores atividades de bem-estar para a sociedade humana. E Prabhupada fez isso, né? Transformou hippies em happies, pessoas infelizes em pessoas felizes. Narada Muni referira-se a um objeto físico feito de lâminas afiadas e raios. Os Hariashuas compreenderam essa alegoria da seguinte maneira: o tempo eterno move-se mui agudamente, como se fosse feito de lâminas e raios. Ininterrupto e plenamente independente, ele impulsiona as atividades do mundo inteiro. Se alguém não tenta estudar o eterno elemento do tempo, que benefício poderá obter ao executar atividades materiais temporárias? Este verso explica as palavras Vishnu, Shoura, Pavyam, Swayam, Birami, em português, que se referem especialmente à órbita do tempo eterno. Afirma-se que o tempo e a maré não esperam por ninguém. De acordo com as instruções morais do grande político Chanakya Pandita, Prabhupada cita um verso e explica que nem sequer um único momento de nossa vida pode ser recuperado, mesmo que às custas de milhões de dólares. Portanto, deve considerar a enorme perda que sofre. Tá, eu vou prestar atenção. Portanto, deve considerar a enorme perda que sofre quem desperdiça pelo menos um momento de sua vida. Vivendo como animal e não compreendendo a meta da vida, há quem tolamente pense que não há eternidade e que seus 50, 60 ou no máximo 100 anos são tudo o que existe. Essa é a maior tolice. O tempo é eterno e no mundo material o indivíduo passa por diferentes fases de sua vida eterna. Aqui o tempo é comparado a uma lâmina afiada. Com a lâmina deve-se cortar a barba, mas se não for manuseada cuidadosamente, a lâmina causará um desastre. Aconselha-se que ninguém cause um desastre inutilizando sua vida. Todos devem ter o máximo cuidado em utilizar a sua vida para obter compreensão transcendental ou consciência de Deus, Krishna. Tá, vou ladear a página aqui e parar, porque o Senhor Buda recomenda. Tá lá embaixo, tá? É o verso. Vishnu Bimala, o verso é grande. Vou ler só um pedacinho, vai, só para a gente lembrar onde parou. Narada Muni perguntara: como é que alguém ignorantemente poderia desafiar o seu próprio pai? Tá, vamos parar aqui. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa. Ou então, se você está com a coleção incompleta, está aí a chance de você completar a sua coleção. Tá bom, gente boa? Então tá bom. Você encomenda os livros, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, nós vamos fazer, ler mais um pouquinho do néctar da devoção, traduzido por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Dana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vanderupa Sanatano Ragujugo Shri Divagopalako Shri Rupa Shri Sanatana Bataragunata Shri Divagopalabata Dasaragunata. Deixa eu ver onde está, onde nós paramos. Néctar da devoção. 328. Bimala nunca está no lugar, viu? Nossa, é fácil não, viu? Só sabe dar bronca. Onde é? 328 é L-2, tá? Calma, tô vendo aqui. 328, opa, pulou, tá aqui. Ah, estava falando da arma atômica usada há mais de 5 mil anos atrás. Deixa eu tomar água. Quando Uttara foi atacada pela Brahmastra, a arma atômica de Ashwatthama, ela ficou com medo de perder o seu filho, Maharaja Parikshit, o qual ainda se encontrava dentro do ventre. Imagine o poder, né, de controle, o controle dessa arma, né? Essa arma iria matar o feto e não ia matar a mãe. Ela imediatamente se rendeu a Deus, Krishna, e disse: meu querido Senhor Krishna, por favor, salvai o meu filho. Não me importa quase eu pessoalmente tenha de ser morta pela arma atômica de Ashwatthama. Este é um exemplo de humildade oriunda de receio. No Shrimad Bhagavatam 10.14.10, o Senhor Brahma diz: o infalível, ó infalível, tá, Bimala, vou prestar atenção. Aqui não tem desculpa, né? Não, tá ofuscando a minha vista, Bimala, tá muito claro aqui. Tá, sou ruim de serviço mesmo, pronto. No Shrimad Bhagavatam 10.14.10, o Senhor Brahma diz: ó infalível, nasci nos modos da paixão devido a que eu gozava o falso orgulho de ser o criador deste mundo material. Meu falso orgulho era assim como a densa escuridão, e foi em tal escuridão que fiquei cego. Em minha cegueira, considerava-me um rival vosso, ó Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Porém, meu querido Senhor, apesar de me aceitarem como o Criador deste universo, sou vosso servo eternamente. Portanto, por favor, tende sempre compaixão de mim e deste modo me perdoe. Esta declaração de Brahma é outro exemplo de humildade resultante do conhecimento de uma ofensa. Certas vezes, há humildade em decorrência de acanhamento. Por exemplo, quando Krishna roubou todas as roupas das vaqueirinhas enquanto estas se banhavam no rio, todas elas suplicaram a Krishna que não cometesse essa injustiça com elas. As vaqueirinhas dirigiram-se a ele desta maneira: meu querido Krishna, sabemos que és o filho de Nanda Maharaja e que és o mais amado de toda Vrindavana, e nós também te amamos muito. Por que, todavia, estás nos causando este contratempo? Por favor, devolva nossas roupas. Vê só como estamos tremendo, expostas desta maneira ao frio rigoroso. Esta humildade foi causada pela vergonha que sentiram por estarem desnudas diante de Deus, Krishna. Culpa. Quando uma pessoa se censura por ter cometido uma ação inapropriada, o seu sentimento chama-se culpa. Um dia, Shrimati Radharani estava fazendo coalhada para Krishna ao longo do que os braceletes de joias em suas mãos estavam girando, e ela cantava o santo nome de Krishna. Repentinamente ela pensou: estou cantando o santo nome de Krishna, e pode ser que meus superiores, minha sogra e minha cunhada ouçam o meu cantar. Diante desse pensamento, Radharani ficou imensamente ansiosa. Este é um exemplo em que se sente culpa por devoção a Deus, Krishna. Um dia, Shrimati Radharani, ela cujos olhos são belíssimos, entrou floresta adentro para colher algumas flores e preparar uma guirlanda para Krishna. Enquanto colhia as flores, ela teve medo de que alguém a visse e sentiu um pouco de cansaço e fraqueza. Este é um exemplo de sentimento de culpa provocado por labor dedicado a Krishna. No Rasa Sudhakara declara-se que após passar a noite com Krishna, Radharani ficou tão fraca que não conseguiu levantar-se da cama. Quando Krishna tomou de sua mão para ajudá-la, Radharani sentiu-se culpada por ter passado a noite com ele. Fadiga. Sentimos fadiga depois de caminhar por uma longa distância, depois de dançar e depois da atividade sexual. Nesta espécie de fadiga manifestam-se vertigem, transpiração, inatividade dos membros, bocejo e respiração muito pesada. Certo dia, Yashoda estava correndo atrás de Krishna no quintal depois que ele a ofendera. Passado algum tempo, Yashoda ficou muito cansada, em consequência do que suava, e seu cabelo cacheado se soltou. Este é um exemplo de fadiga por esforço em demasia. Certas vezes, todos os amigos vaqueirinhos de Krishna, juntamente com Balarama, dançavam juntos em alguma cerimônia. Nesses momentos, as guirlandas penduradas em seus pescoços se mexiam e eles começavam a transpirar. Eles ficavam com os corpos totalmente molhados como resultado de seu dançar estático de Hare Krishna. Este é um exemplo de fadiga causada pelo dançar. No Shrimad Bhagavatam 10.33.20 é dito que após desfrutarem de aventuras amorosas com Deus, Krishna, dançando, abraçando-o e beijando-o, às vezes as vaqueirinhas ficavam muito cansadas. E Krishna, por sua misericórdia e compaixão, sem causa, acariciava-lhes os rostos com suas mãos de lótus. Este é um exemplo de fadiga causada pelo esforço na dança do amor, na dança eterna do amor, Arasalila. Embriaguez. Quando uma pessoa se torna arrogante com falso prestígio devido a consumir bebidas alcoólicas, ou por estar demasiadamente luxuriosa, a voz fica vacilante, os olhos enchem-se de pretensão e o corpo exibe sintomas de vermelhidão. No Lalita Madhava declara-se que o senhor Baladeva, embriagado por ter bebido quantidades excessivas de mel, colocou-se certa vez a falar com as formigas. Ó reis das formigas, por que é que vocês estão se escondendo nesses buracos? Ao mesmo tempo, ele também se dirigiu ao rei dos céus. Ó rei Indra, joguete de chate, por que estás rindo? Agora estou disposto a esmagar todo o universo e sei que Krishna não ficará zangado comigo. Ele em seguida dirigiu-se a Krishna. Meu querido Krishna, dize-me imediatamente por que é que o mundo inteiro está tremendo e por que a lua alongou-se. E vós, membros da dinastia Diado, por que estás rindo de mim? Por favor, devolvei minhas bebidas de mel da flor Kadamba. Srila Rupa Goswami ora que o senhor Balarama se satisfaça com todos nós enquanto fala tal qual um bêbado. Nesse estado de embriaguez, Balarama sentiu-se cansado e deitou-se para descansar. Em geral, as personalidades elevadas deitam-se quando se sentem embriagadas ao passo que aqueles que são medíocres riem e cantam durante a embriaguez, e aqueles que são baixos usam linguagem grosseira e por vezes choram. Tal embriaguez se manifesta de acordo com diferentes idades e mentalidades. Srila Rupa Goswami não apresenta mais descrições no atinente a este ponto, porque não há necessidade de tal discussão. Encontramos outra descrição dos sintomas de embriaguez na pessoa de Shrimati Radharani, depois que ela via Krishna. Ora, ela andava de um lado a outro, ora ria, ora cobria o seu rosto, ora falava coisas sem sentido, ora dirigia orações às suas companheiras, às vaqueirinhas. Quando viam Radharani manifestar esses sintomas, as vaqueirinhas começavam a conversar entre si. Vede só como Radharani ficou embriagada, unicamente por ter visto Krishna diante dela. Este é um exemplo de amor estático durante a embriaguez. Orgulho. As expressões de amor estático com orgulho podem ser o resultado de riqueza excessiva, beleza extrema, residência de primeira classe ou a consecução da meta ideal pessoal. O indivíduo também é considerado orgulhoso caso não se importe com o desprezo dos outros. Bilva Mangala Thakur disse: meu querido Krishna, estás me deixando, saindo à força de minhas garras. Contudo, impressionar-me-ei com vossa força unicamente se conseguires sair à força do fundo do meu coração. Este é um exemplo em que se sente orgulho em amor estático por Deus, Krishna. Certa vez, durante a dança eterna do amor, quando Radharani deixou a arena e Krishna partiu atrás dela, uma das queridas amigas de Radharani começou a falar com Krishna desta maneira: meu querido Krishna, tens sido muito amável por servires a forma de nossa Sri Radharani, e agora deixaste todas as outras vaqueirinhas para ir buscá-la. Por favor, permite-me perguntar como é que queres que ela te trate? Este é um exemplo em que se sente orgulho em razão de extrema beleza. Radharani algumas vezes sentia orgulho no seu íntimo e dizia: embora os vaqueirinhos preparem belas guirlandas de flores para Krishna, quando lhe dou minha guirlanda, ele se enche de admiração e imediatamente a aceita, colocando-a sobre o seu coração. De modo similar, no Shrimad Bhagavatam 10.2.33, o Senhor Brahma diz: meu querido Madhusudana, aqueles que são devotos puros de vossa onipotência sentem realmente a vossa amizade estática e, portanto, jamais são derrotados por inimigos. Eles sabem que vós sempre os protegeis, devido a que podem verdadeiramente passar por cima das cabeças de seus inimigos sem consideração alguma. Em outras palavras, aquele que tenha se refugiado completamente aos pés de lótus do Senhor Krishna é sempre orgulhoso por ser capaz de conquistar. Cortou no meio aqui, tá? Vou ler de novo. Em outras palavras, aquele que tenha se refugiado completamente aos pés de lótus do Senhor Krishna é sempre orgulhoso por ser capaz de conquistar todos os inimigos. Tá, já vou acabar aqui, Bhima, já está no fim. Em Mathura, certo tecelão dirigiu-se a Krishna com as seguintes palavras: meu querido rei de Vrindavana, fiquei tão orgulhoso de vossa misericórdia sem causa para comigo que sequer conto com a misericórdia do Senhor de Vaikunta, a qual muitos sábios eminentes buscam em meditação profunda. Em outras palavras, embora os yogis e grandes sábios sentem-se meditando no Senhor Vishnu, que reside em Vaikunta, o devoto de Deus, Krishna, é tão orgulhoso que não considera tal meditação muito valiosa. Esse sentimento de orgulho deve-se ao fato de se ter alcançado o mais elevado objetivo da vida, Krishna. Incerteza. Vamos parar aqui na incerteza. Bom, gente boa, esse livro Néctar da Devoção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer esse livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, vou tomar água. Já apareceu aqui na coleção Shrimad Bhagavatam, por ano imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. O Bhagavad Gita, como ele é, com todas as respostas. O livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, que voltou há mais de 5 mil anos, e os principais passatempos nesse livro. E agora sim, o Néctar da Devoção. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Namastê Narasimhaya. Namastê Narasimhaya. Alá dala dadaine. Alá dala dadaine. Hiranyakashipu vaksaha. Hiranyakashipu vaksaha. Shilatankam nakalaye. Shilatankam nakalaye. Ito nishinha parato nishinho. Ito nishinha parato nishinho. Yato, yato, yamitato, nishinha. Yato, yato, yamitato, nishinha. Bae, nishinho, hidae, nishinho. Bae, nishinho, hidae, nishinho. Nishinha, madin, sharanam, prapadje. Nishinha, madin, sharanam, prapadje. Tavakara kamalavare nakam abhuta shringam dalita hiranyakashipu thanubringam keshavadita narahari rupa jai jagadisha hare jai jagadisha hare Jayo Jagadisha Hare Tavakara Kamalavare Nakam Nabuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Keshavadrita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare. Jaya Nishinha Deva Jaya, 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 Jai Prahlada Maharaja, 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 Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Prahlada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gouda Bhaktavrinda Kijai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jagannathapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jagya ki jai, Brihach Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nascimento.